Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje o nosso foco é um tema bem delicado na área contábil e fiscal, o tal do suprimento de caixa de origem não comprovada. Pode parecer um termo técnico, né? Mas na prática é um dos principais sinais de alerta. Indica possível omissão de receita e, em alguns casos, até fraude contábil. E é bom já deixar claro, né? Toda essa nossa análise vai ser baseada no artigo Fraude Contábil mediante Suprimento de Caixa de Origem Não Comprovada, que é do professor Alexandre Alcântara. A gente vai usar a pesquisa e a experiência dele para guiar nossa conversa. Nosso objetivo aqui é simples: entender o que é isso, esse suprimento de caixa, por que ele liga o alerta da fiscalização e como a auditoria lida com isso. Vamos lá, vamos começar a desvendar esse assunto. Para a gente começar na mesma página, o que seria, na prática, esse suprimento de caixa de origem não comprovada?
Olha, de forma bem direta, é quando entra dinheiro na conta caixa da empresa, sabe? Só que não tem um documento certinho, idôneo, que mostre de onde ele veio. Ou então, pode até ter um registro contábil, mas ele não se sustenta, não tem uma lógica que justifique aquela entrada. Falta a comprovação da origem, o lastro documental mesmo.
Entendi. E por que essa falta de comprovação é um problema tão grande assim?
Ah, porque vira um indício muito forte, sabe? De que a empresa pode ter recebido dinheiro, receitas, e não declarou para o fisco. O exemplo mais clássico é a venda sem nota fiscal. O dinheiro entra ali no caixa, fisicamente ou na conta, mas cadê a nota para justificar? Não tem. E o interessante aqui, que o professor Alcântara detalha bem no trabalho dele, na versão mais recente de 2025, é como a lei e os tribunais tratam isso. Eles criaram o que a gente chama de presunção legal relativa de omissão de receita. O que isso quer dizer? Na falta de prova, de documento, que mostre a origem lícita daquele dinheiro que entrou no caixa, o fisco parte do princípio, ele presume, que aquilo é receita omitida. É relativa porque a empresa pode tentar provar o contrário, né? Mas para a fiscalização, o ponto de partida já é esse. Entrou dinheiro sem explicação, é receita omitida.
Interessante. E essa presunção vale para qualquer imposto, então, não é algo específico só do imposto de renda, por exemplo.
Não, de jeito nenhum. Essa ideia de presumir omissão de receita por causa de caixa sem comprovação ou por aquele famoso saldo credor de caixa.
Ah, o caixa negativo na contabilidade, que não existe na realidade.
Isso, que é matematicamente impossível, né? Como pode sair mais dinheiro do que entrou? Essa presunção já existe há muito tempo nas leis do Imposto de Renda, pessoa física e jurídica, no ICMS, que é o Imposto Estadual, e no ISSQN, o Imposto Municipal sobre Serviços. E o mais importante, essa mesma lógica foi mantida, foi incorporada na legislação do novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, pela Lei Complementar 214 de 2025. Ou seja, é um conceito super consolidado no Brasil.
Nossa, isso muda totalmente o jogo para a empresa, né? Se a simples falta de um documento já cria essa presunção.
No material de 2025, a inversão do ônus da prova. Normalmente, quem acusa tem que provar, certo? Aqui não. No caso do suprimento de caixa sem origem comprovada, a coisa vira. Se o fiscal identifica essa entrada de dinheiro sem documento ou sem uma explicação lógica nos registros, pronto, a presunção de omissão de receita está feita. A partir daí, é a empresa, é o contribuinte que tem a tarefa difícil de provar que aquele dinheiro veio de fonte lícita, regular e que tem documento para isso. Não é o fiscal que prova a fraude de cara, é a empresa que tem que provar que está tudo certo.
E qual o impacto disso na gestão do dia a dia das empresas? Pensa especialmente nas pequenas e médias empresas, que talvez não tenham controles tão, sofisticados.
O impacto é enorme. Ter os documentos organizados e a contabilidade consistente deixa de ser só uma boa prática, vira defesa fiscal. Essencial. A empresa precisa ter um controle muito rigoroso para saber de onde veio cada centavo que entrou. Não é só anotar na contabilidade, tem que guardar o papel, o comprovante e garantir que o lançamento contábil reflita a realidade. Na prática, é como se a empresa fosse culpada de omitir receita até conseguir provar sua inocência, mostrando a origem legítima daquele dinheiro. É uma pressão gigantesca por organização e transparência.
Fica claro o tamanho dessa responsabilidade. Imagino que, com essa pressão toda, algumas empresas tentem, sei lá, dar um jeitinho, criar umas justificativas meio falsas para esses dinheiros que entram no caixa.
Mas, sem dúvida, a criatividade para tentar enganar a fiscalização nesse ponto é notável. O professor Alcântara, num outro trabalho que ele fez com o Anderson Cerqueira, lá em 2018, chegou até a listar várias dessas manobras fraudulentas que o pessoal usa para tentar esquentar esse dinheiro ou justificar o suprimento irregular. O artigo que a gente está discutindo hoje cita alguns exemplos bem comuns que eles identificaram.
E quais seriam esses exemplos mais comuns?
Bom, um clássico é tentar dizer que o dinheiro veio dos sócios. A empresa registra lá um aporte do sócio no caixa. Só que aí a fiscalização vai investigar e descobre que o sócio, a pessoa física, não tinha como ter aquele dinheiro de forma lícita disponível naquele dia do aporte. Não adianta o sócio ter muitos bens. Ele precisa provar que tinha aquele valor em dinheiro ou na conta com origem comprovada naquela data específica. O fiscal vai cruzar isso com o imposto de renda do sócio, extrato bancário, tudo.
Faz sentido. E além dos sócios?
Outro grupo de táticas mexe com o tempo das operações. Por exemplo, a empresa vende a prazo, mas registra na contabilidade como se já tivesse recebido tudo à vista. Isso dá uma inflada no saldo do caixa naquele momento, né? Cria uma entrada meio fantasma que pode servir para cobrir um caixa que estava negativo antes ou para justificar um dinheiro que entrou sem nota e eles não querem dizer de onde veio. O contrário também acontece. A empresa compra alguma coisa, paga na hora, à vista, mas lança na contabilidade como se fosse comprar a prazo. O dinheiro já saiu, mas eles demoram para registrar essa saída, segurando o saldo do caixa artificialmente mais alto para compensar alguma outra coisa errada.
Manipulação dos registros, então.
Exato. E tem também as simulações mais descaradas, digamos. A empresa registra a entrada de dinheiro como se fosse venda normal de mercadoria, mas é tudo fachada. O dinheiro entra, eles lançam a venda para parecer que está tudo certo, mas logo depois cancelam a operação, estornam, registram como devolução. Foi só uma manobra para dar uma cara de legalidade para um dinheiro sem origem que pintou no caixa.
Nossa, são muitos truques. Dá para ver que a auditoria precisa ser muito mais do que só checar se a conta fecha, né? O auditor tem que ser meio detetive.
Totalmente. O auditor fiscal não pode só aceitar o que está escrito ali na contabilidade. Ele tem que ter um olhar crítico, desconfiado até, e usar técnicas de auditoria bem específicas para pegar essas coisas. O Manual de Auditoria Contável Tributária, que o professor Alcântara cita no trabalho de 2025, descreve vários desses procedimentos que o auditor deve seguir.
E quais seriam alguns desses procedimentos?
Bom, um dos primeiros passos é olhar com lupa os históricos dos lançamentos contábeis. O auditor procura por descrições muito genéricas, sabe? Tipo, suprimento de caixa diversos, ou integralização conforme recibo. Isso já acende uma alerta na hora. Tem que ter detalhe, clareza. Outro ponto fundamental é conferir as contrapartidas. Se entrou dinheiro no caixa, que é um débito, qual foi a conta creditada do outro lado? Foi receita de venda? Foi um empréstimo? Aporte de sócio? O auditor vai ver se essa contrapartida faz sentido para o negócio e se tem documento para ela. E ele fica de olho especialmente em lançamentos feitos bem no comecinho ou principalmente no finalzinho do mês ou do ano fiscal. Muitas vezes é ali que tentam ajustar os saldos correndo.
E a questão dos sócios que você mencionou antes?
Ser rigorosa. O auditor não aceita só o lançamento contábil. Ele pede e analisa os documentos que provem que o sócio tinha mesmo aquele dinheiro de forma lícita na época do aporte. Isso pode incluir ver a declaração de imposto de renda do sócio, extratos bancários dele, contratos de mútuo, se for o caso, comprovante de venda de algum bem que ele tinha, a origem do dinheiro do sócio também investigada.
Uau! É bastante coisa para analisar. Com o tanto de transação que uma empresa faz hoje em dia, fazer isso tudo na mão parece impossível. A tecnologia deve ajudar muito nisso, imagino.
Ajuda e é cada vez mais essencial. O artigo do professor Alcântara bate muito nessa tecla. A importância de integrar a análise contábil com a fiscal e como a tecnologia turbina isso. A escrituração contábil digital, a ECD, que é onde está o livro diário, o razão da empresa, tudo em formato eletrônico, é uma fonte de dados gigantesca para isso. O texto até menciona especificamente softwares de auditoria. Cita o Contabilite como um exemplo de ferramenta que consegue cruzar de forma eficiente esses dados da ECD com outras informações fiscais, principalmente com os documentos fiscais eletrônicos.
Que tipo de documentos?
Ah, notas fiscais de entrada, de saída, de serviço, conhecimentos de transporte eletrônico, CTE, tudo isso.
E como funciona esse cruzamento na prática? O que o software procura ali?
Basicamente, o software compara volumes imensos de dados de fontes diferentes para achar o que não bate, as inconsistências. Por exemplo, ele pode pegar o total de vendas registrado lá na contabilidade, na ECD, e comparar com o total de notas fiscais de venda que a empresa emitiu no mesmo período. Se tiver muito mais receita na contabilidade do que o valor das notas emitidas, opa, pode ser um sinal de venda sem nota sendo coberta por aquele suprimento de caixa sem origem. O software também pode cruzar pagamentos que saíram do caixa ou do banco com as notas fiscais de compra. Ver se os saldos da ECD batem com os da ECF, escrituração contábil fiscal, analisar padrões de lançamento, achar transações estranhas, muita coisa. A máquina consegue achar discrepâncias que um humano demoraria séculos ou nem acharia no meio de milhões de registros.
Então a tecnologia age como um grande pente fino apontando para o auditor onde ele precisa cavar mais fundo. Isso deve aumentar bastante a pressão por conformidade nas empresas.
Exatamente. A tecnologia não substitui o auditor experiente, de jeito nenhum, mas deixa ele muito mais rápido e certeiro. E para o lado das empresas, reforça ainda mais a necessidade de ter os registros contáveis e fiscais não só organizados, mas perfeitamente alinhados, consistentes um com o outro. Qualquer diferença grande entre o que está na contabilidade e o que está nos documentos fiscais pode ser pega rapidinho por essas ferramentas.
Resumindo, a ideia central, então. Aquele dinheiro que entra no caixa sem um comprovante forte, sem uma lógica contábil e fiscal clara, não é só um detalhezinho. É um ponto crítico, um alvo frequente e muito importante nas auditorias fiscais, justamente por carregar essa presunção legal de receita omitida.
Truques que podem ser usados para esconder as coisas e as consequências pesadas se for pego, tudo isso torna o tema um desafio constante. Como o professor Alexandre Alcântara conclui de forma muito precisa no artigo que a gente usou de base, e aqui eu vou citar as palavras dele mesmo, o suprimento de caixa de origem não comprovada, por sua recorrência e complexidade, deve ser objeto de atenção especial por parte do auditor tributário, que deve lançar mão de técnicas avançadas de rastreamento contábil, análise de evidências, cruzamento eletrônico de dados e avaliação da consistência documental.
Essa citação final do professor realmente fecha bem a questão. Exige muito preparo e ferramenta avançada do lado do fisco e uma cultura de controle interno e documentação impecável do lado das empresas para diminuir esse risco enorme. A mensagem é clara: não conseguir provar de onde veio o dinheiro no caixa pode sair bem caro. E isso me leva a pensar um pouco no futuro. Considerando que a análise de dados não para de evoluir, os algoritmos ficam melhores, ferramentas como esse Contágio Light ficam mais potentes. Como será que a capacidade de achar essas irregularidades vai mudar nos próximos anos? Será que a fiscalização vai ficar ainda mais eficiente, tornando esse tipo de fraude quase impossível? Ou será que a gente vai ver as empresas usando tecnologias parecidas internamente, não para fraudar, mas para garantir que estão 100% em conformidade e evitar problemas? Fica aí uma questão, né? É um cenário interessante para acompanhar. Para quem nos ouve e quer se aprofundar mais nesse mundo da auditoria contábil tributária, ficar por dentro das novidades, entender melhor essas técnicas todas, uma dica excelente é visitar o site do professor Alexandre Alcântara. O endereço é www.alcantara.pro.br. Lá tem outros artigos e também outras conversas e análises como essa nossa, sempre baseadas nas pesquisas e trabalhos do professor. Vale a pena conferir.
E com essa dica, a gente encerra a nossa conversa de hoje sobre os suprimentos de caixa não comprovados. Esperamos que tenha ajudado a entender melhor a complexidade e a importância desse assunto. Obrigada pela companhia e até a próxima!